Meu caro colega senador Cristóvão, estamos aqui nessa sexta-feira e cumprindo o regimento do Senado, eu na condição de vice-presidente, Vossa Excelência como um dos assíduos senadores dessa casa, usando o espaço aqui no plenário, eu faço questão de fazer uso da palavra, mesmo anunciando que estarei indo para o Acre hoje ainda, e para mim é importante fazer esse registro por conta que ele tem muita relação com o meu mandato. Vossa Excelência, que sempre busca ideias novas, inovar, principalmente para que a gente possa ter uma maior sintonia e buscar uma maior relação com a sociedade, eu aproveito, inclusive, essa oportunidade que Vossa Excelência me dá, presidindo a sessão, para que eu possa fazer uso da tribuna. Eu estou, amanhã de manhã, sábado, fazendo uma reunião diferente no município de Chapuri. Eu, há alguns meses, bem antes, inclusive, das manifestações de junho, aliás, já fazem muitos meses, eu, senador Cristóvão, tomei uma decisão, junto com meus colegas que me ajudam na condução do mandato, na qualidade de assessores, de instituir o conselho do meu mandato. E esse conselho eu pretendo criar em cada um dos municípios do Acre, são 22, e ao mesmo tempo, essa ideia eu estou gestando há quase 2 anos, e ao mesmo tempo com alguns setores da sociedade. Então amanhã eu estou instalando o primeiro conselho do mandato no município de Chapuri. E faço em Chapuri pela simbologia que o município tem. Esse ano nós vamos ter uma sessão lembrando os 25 anos do assassinato de Chico Mendes, uma das maiores lideranças do país e contemporâneas, porque era um líder ambiental. Morreu por defender ideias que o mundo hoje busca implementar. Foi por isso que ele foi assassinado. Tive o privilégio da convivência, da amizade, que começou mais fortemente o compromisso profissional quando eu ainda na UNB. A UNB sediou o primeiro encontro nacional de seringueiros, ali na Faculdade de Tecnologia. E ali nasceu a caminhada para se criar as reservas extrativistas, quer dizer, ideias que vieram do que a gente chama dos povos da floresta, que queriam a garantia de suas terras, mas antes eles queriam a garantia da proteção da floresta que os incluísse. Então, o conselho que eu pretendo criar, ele inclusive tem uma intenção de trazer para ele jovens, líderes ou potenciais líderes jovens. Nós vamos fazer uma primeira reunião, algumas pessoas estão me ajudando, e a ideia é pôr o mandato a serviço da sociedade. Em vez de fazer plenárias do mandato para ouvir críticas e sugestões, criar um espaço de discussão da realidade local, da realidade estadual, da realidade nacional, do mundo. Discutir a vida. E amanhã vou fazer a primeira reunião. Ela está sendo preparada. A ideia é usar o mandato para reunir pessoas. E, óbvio, né, que algum interessado que queira ir, mas a gente está tentando fazer uma busca ativa, identificar potenciais líderes. Pode ser uma pessoa... Ontem eu conversava com os colegas que estão convidando as pessoas. A grande maioria eu não conheço. Vocês podem me conhecer. Mas nós identificamos como pessoas que, de algum jeito, estão procurando promover alguma mudança, liderar alguma coisa... E, certamente, vai ser uma experiência muito interessante para mim. Vou poder qualificar mais minha intervenção, os projetos, as propostas, porque eu vou estar numa sintonia maior com a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quem ocupa um mandato, que hoje a gente vive esse drama, senador Cristóvão, o drama. Ontem o senador, colega Humberto Costa, fez um discurso muito interessante. Nós temos, no futebol, as janelas de troca de time, antes do início das temporadas, só olha, é a hora de troca de time. Então, o jogador sai, deixa de vestir uma camisa, começa a beijar o símbolo do outro time, veste outra camisa, tem reuniões. Isso faz parte do calendário do futebol no Brasil e no mundo, as janelas de transferência de clube. Agora, nós estamos vivendo a vergonha da janela de transferência de partido. Então, está um corre-corre, não sei se hoje a ausência nessa semana foi em decorrência disso, mas o certo é que os políticos estão entrando pelas madrugadas. noite adentro, fazendo os acertos, é um vai e volta danado. E hoje eu ouvia na CBN, que de fato virou, além de ser meio ser vergonhoso, virou piada. Essa janela de troca-troca de partidos. Se ela fosse apenas na busca de alguém se firmar, de encontrar um grupamento partidário que lhe dê uma melhor condição de trabalhar, de implementar projeto, isso é parte do jogo democrático. Agora, ontem mesmo Humberto Costa falava aqui, são 30 partidos. Será que nesses 30 não tem nenhum que tenha alguma identidade para que você possa se filiar? Hoje na CBN estava se falando, foram 350 milhões de reais do fundo partidário, recursos do contribuinte, que são colocados agora na mão de alguns partidos que realmente desenvolvem um trabalho, que procuram estabelecer um programa, que tem representação. Mas por que que está em crise, e uma crise que se aprofunda, a representação hoje na democracia brasileira? Ontem eu vi aqui, em vez de nós consolidarmos a democracia no país, nós estamos enfraquecendo a nossa democracia com crises permanentes e estimuladas pela ausência de uma reforma política. Quantas vezes Vossa Excelência propôs aqui, eu mesmo, projetos que pudessem acabar com o poderio econômico no processo eleitoral? Nada foi votado. Nem mesmo agora, essas medidas tímidas que foram votadas, me parece que agora não serão votadas pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, nós vamos ter uma eleição nova, que será sinônimo de corrupção, porque os candidatos já vão entrar suspeitos, porque tem uma presença e um poderio econômico tão forte nas eleições, que elas vão certamente ser judicializadas. Nós estamos até hoje vendo prefeitos sendo afastados dos cargos, as eleições no Brasil não acabam, elas estão num processo permanente. E o voto fica fragilizado nesse processo todo, fica sem valor. E essa semana, que antecede o 5 de outubro, inclusive vamos ter uma extensão dela, certamente as notícias serão as piores. Você tem grupamentos, saída de senadores, saída de deputados, novas juras de amor por outra agremiação partidária, e do outro lado o cidadão brasileiro observando, já com todas as desconfianças sobre a representação, sobre os mandatos, sobre os partidos, tendo agora argumentos a mais. E principalmente aqueles que fazem desdém dessa casa, da Câmara, principalmente aqueles que passam do ponto também por uma outra razão, porque acho que é uma atividade muito nobre, a atividade política. Se ela é exercida com ética, com honestidade, é uma das mais nobres que a gente pode ter. Eu ouvi uma vez do Plínio Sampaio, ele falava, quando eu era prefeito, ele falou, olha, talvez seja uma das maneiras mais eficientes de se fazer inclusão social é tendo uma atuação política, seja no mandato de prefeito, de governador ou de senador. E é verdade, se esse mandato ficar a serviço de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade inclusiva, é óbvio que é uma atividade muito nobre. E aqui nós temos pessoas que se dedicam a fazer. Vossa Excelência, essa semana, falava comigo de alguns projetos que são tão interessantes, que já andaram tanto nessa casa, que Vossa Excelência disse, mas por que que não vai para o final, não vai para a sanção? E eu, inclusive, me dispus a me associar, primeiro, por identificar que os projetos são bons mesmo. Segundo, para que possa valer a pena, para que a gente possa se sentir útil, depois se dedicar. Fazer um projeto, fazer ele tramitar, aprová-lo, é muito complicado, é muito demorado, consome tempo. E eu não tenho dúvidas que essa ideia de pôr o mandato mais perto do cidadão, compartilhar com ele esse mandato, de alguma maneira ajuda a resgatar esse respeito da representação parlamentar que nós exercemos aqui. Eu vou falar com mais autoridade. depois de uma reunião como essa que vou fazer amanhã em Chapuri, que pretendo reproduzi-la em todos os 22 municípios do Acre. E aí vou ter um calendário. Todos os anos, aquelas pessoas, pelo menos, a minha ideia, já que eu visito todos os municípios do Acre mais de uma vez por ano, já que são 22, pelo menos duas vezes por ano eu vou nos municípios acreanos, a minha ideia é ter pelo menos duas reuniões dos conselhos do meu mandato, onde as pessoas possam falar, criticar, apontar erros, apontar caminhos e ajudar a fazer o melhor uso do mandato. Em vez de ser eu usando o mandato, vamos supor que eu tenha 30, 40 membros desse conselho do mandato em cada município, isso multiplicado por 22, eu vou estar falando de perto de 1.000 pessoas que, de alguma maneira, têm uma atividade importante nos municípios do Acre, me ajudando a pensar cada um dos municípios, a pensar o Estado, a pensar o Brasil, a pensar esse mundo. Eu tive agora o privilégio de participar e assistir, estava junto com a presidenta Dilma, a fala dela, que de certa forma representa a todos nós brasileiros, na Assembleia da ONU. É impressionante como a agenda do mundo é uma agenda velha, senador Cristóvão. Velha não no sentido de qualquer, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que é uma agenda antiga, ela se repete. A agenda lá do secretário-geral na ONU, do mundo, é fome, violência, ou seja, os conflitos, a guerra, o desemprego, a exclusão social, principalmente do ponto de vista educacional. Essa é a conversa que o mundo tem. E o mundo tem uma lógica que é tão velha e tão ultrapassada quanto essa agenda, que é de que, olha, primeiro tem que resolver algumas coisas, tem que resolver a economia, tem que fazer os números econômicos crescerem para depois resgatar as pessoas que estão excluídas, para depois poder fazer o combate à fome. Aí tem uma outra lógica do mundo, que agora, hoje, exatamente hoje, está sendo lançado o relatório do IPCC. É o relatório que reúne os cientistas, é uma organização internacional, que reúne mais de 250 cientistas que vão apresentar o mais completo relatório sobre mudança climática, que agora está comprovado que é em decorrência da atividade humana. Esse é um dos aspectos mais importantes do relatório. Sai hoje, dia 27, e em Estocolmo, vai ser anunciado para o mundo. Os números são alarmantes. O risco da Terra ter uma mudança de mais de 6 graus Celsius e atingir dezenas de milhões de pessoas e dizimar países com o passar do tempo. A coisa é tão grave, porque nós estamos falando de um planeta que vive num ambiente de absoluta sustentabilidade, né? Numa relação quase que inexplicável, de tão perfeito que é o planeta Terra. Aí a atividade humana, que fortemente começou a acontecer com a Revolução Industrial, no fim do século XIX, vem num processo de dano ambiental. E que se nós, até 2100, conseguirmos manter a mudança da temperatura do planeta abaixo de 2 graus, mesmo assim você vai ter uns outros 200, 300 anos para que o planeta volte a algum equilíbrio. O risco que as próximas gerações vão ter é elevadíssimo. Então hoje sai esse relatório. Também lá na ONU, esse é um aspecto de não, cuidar do meio ambiente, proteger a biodiversidade, proteger a vida, só depois que nós tivermos algum ganho econômico, que é exatamente o contrário.